ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desse dia 20 de outubro de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, hoje estou ao lado de Brenda Balbi aqui nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o melhor da rodada. E quem foi o melhor da rodada desse fim de semana? Rodrigo Ricardo, responde pra gente. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O melhor desta rodada, que ainda não terminou, foi o jogaço entre o Flamengo e o Palmeiras no Maracanã. 5 gols em uma partida onde o Palmeiras tomou a iniciativa, o que foi surpreendente. Ia dando certo até Pedro e Arrascaeta se aproveitarem dos espaços deixados pela defesa de Abel Ferreira. O Flamengo venceu com justiça, mas a partida, mais uma vez, foi manchada pela arbitragem, que cometeu 2 erros capitais contra o Alviverde. O primeiro e mais claro foi um empurrão do Jorginho, logo no início da partida, no Gustavo Gomes, dentro da área. Pênalti claríssimo. Talvez o Wilton Pereira Sampaio não tivesse a visão do lance, mas o VAR tinha a obrigação de chamar o juiz para, pelo menos, olhar o lance no monitor. O outro erro não parece tão claro, mas também foi irregular. O Pedro empurra o Bruno Fux, que na sequência levanta-se e acaba derrubando o centroavante do Flamengo, dentro da área. Pênalti marcado e bem cobrado por Jorginho. Esses erros são ainda mais graves pelo contexto. O Flamengo passou a semana inteira reclamando de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem. A pressão, de certa forma, funcionou. E o Palmeiras acabou pagando por aquele pênalti lá atrás que não foi dado no clássico lá no Morumbis a favor do São Paulo. Campeonato que segue, com disputa ainda mais acirrada entre Fla e Palmeiras pelo título, faltando apenas 9 rodadas. Agora, novos erros de arbitragem irão acontecer. E fica a impressão de quem gritar mais alto pode ser salvo pelos senhores do apito ou das muitas câmeras da cabine do árbitro de vídeo. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, valeu, RR. Já que o Rodrigo Ricardo levantou a bola, vamos conferir toda a repercussão dessa vitória do Flamengo sobre o Palmeiras com o Rafael Monteiro. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 3-2 contra o Palmeiras no Maracanã, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, fala sobre o resultado e a atuação de Pedro, que participou dos 3 gols do jogo.
Um jogo muito completo da nossa equipe. Um jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e não sou Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra.
Pelo nível das duas equipes nos últimos anos, Felipe Luiz disse que atualmente Flamengo e Palmeiras é o confronto mais importante.
Desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante, digamos assim. Tem os clássicos locais, onde o ambiente, a intensidade do jogo, ele iguala a qualquer coisa. Mas o clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os dois melhores elencos, na minha opinião. O Cruzeiro está chegando, vem forte, com um forte investimento e com um treinador espetacular. Mas Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto. E portanto sempre um jogo com muito aberto, chance de gol para os dois lados e um jogo interessante.
Pelo lado do Palmeiras, o treinador Abel Ferreira evita falar da arbitragem e analisa a partida.
Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Em relação ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo desde o início. Do outro lado, uma equipa com excelentes jogadores, muito bem treinada, mas primeira vez com a nossa baliza acabam por fazer golo. Nós tivemos 10 minutos, 4 ou 5 cantos seguidos. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo, entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar, e volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, e dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória.
O Palmeiras se manteve em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, a mesma pontuação que o vice-líder Flamengo. Abel, questionado sobre o jogo de quinta-feira na altitude contra a LDU no Equador pelas semifinais da Libertadores, diz que ainda não pensou na partida.
Entendo a tua pergunta, mas acabou o jogo há meia dúzia de minutos. Vamos prepará-lo a partir de agora. Não pensei ainda nesse jogo. Os objetivos dessa competição já os traçamos. Entendo a tua pergunta, mas não estou preparado para responder com profundidade.
O Flamengo também entra em campo pelas semifinais da Libertadores. Os rubro-negros enfrentam o Racing da Argentina às 21h30 da noite, na quarta-feira que vem, no Maracanã. Grande abraço!
Valeu, Rafa! Tô aqui com Brenda Bal pra gente discutir um pouquinho também sobre esse duelo, né? Que era visto aí como uma final antecipada, mesmo faltando ainda 30 pontos a serem disputados, mas era o grande jogo por envolver as duas equipes que brigam pelo título e que têm realmente os melhores elencos. O jogo foi à altura disso tudo, Brenda?
Fala, Lu, boa noite pra você, pra quem acompanha a gente. Olha, eu acho que dá pra destrinchar para dois lados, né? A nível Flamengo, o jogo foi excelente. Né? O Flamengo foi perfeito ali nas ações do jogo. Começou sofrendo ali uma pressão do Palmeiras, que se colocou ali numa marcação alta, buscando o jogo o tempo todo, mas quem teve ali a primeira grande oportunidade fazendo o gol, inclusive, foi o Flamengo. Então, assim, o Flamengo foi muito bem na partida. O Palmeiras, por sua vez, não conseguiu ali converter as suas boas oportunidades, mas acho que, no geral, foi um excelente jogo, sim, das duas equipes que, de fato, brigam aí pelo título da competição. A gente já tinha essa ideia de que seria uma partida muito disputada, assim como foi, né? Mas é isso, mais uma vez, com polêmica de arbitragem, né?
Mas isso aí, é que é chato, né? A gente podia ter um... Mas acho que é inevitável, né? Acaba sendo nesse futebol
assim,
brasileiro.
Vamos hoje nem entrar nesse mérito, né? Vamos falar do campo bola, porque, de fato, foi um jogo muito, muito interessante das duas equipes que buscaram, né, a vitória a todo momento. Palmeiras ainda consegue fazer um gol ali que diminui o placar no último minuto praticamente da partida, né?
Como é incansável essa equipe, como não desiste, né?
Exatamente.
Vai até aí, inclusive já estava ali no finalzinho mesmo, já estava no final do tempo de acréscimo e passou susto a torcida do Flamengo na hora que sai esse gol, né?
Exatamente, o banco do Flamengo até tipo, acabou, tipo, termina esse jogo, né? Tipo, com medo de tomar um gol ali no finalzinho. Sim. Então, de fato, um jogo muito interessante. Flamengo iguala os pontos, né, com o Palmeiras, serão os dois que de fato vão brigar aí até o final. Mas, Lu, acho que muita coisa pode acontecer ainda.
O Cruzeiro tá vivo,
pois,
né?
Pois é, tá vivo, venceu, né, nessa rodada também. Tudo bem que tem o quê? Quase 10 pontos de diferença para os dois. O Cruzeiro, se eu não me engano, tem 56.
É porque o Cruzeiro tem dois jogos a mais, né? Se não me engano.
Ah,
mas tem essa questão. Mas enfim, tá um pouquinho atrás, né?
É, mas enfim, é isso. Campeonato que de fato vai pegar fogo até o final aí da competição. A gente ainda vai falar de Mirassol, né? Que Mirassol, inclusive, é outro grande destaque, mas a gente deixa pra daqui a pouquinho no roteiro.
Cruzeiro tem um jogo a mais, na verdade. 56 pontos contra 61, né? Então tá ali 5 pontinhos, né?
Menos de 10. Muita coisa pode acontecer.
Pode,
né?
Sim. Inclusive, tem um confronto direto agora na próxima rodada contra o Palmeiras. Ou seja, se o Cruzeiro vence esse jogo, já cai pra 2 pontos a diferença. E aí tem tem essa questão aí do jogo a descontar, né? O Flamengo joga com o Sport, esse jogo devendo, e o Palmeiras joga contra o Santos. Bom, ainda falando desse Brasileirão, né? O Mirassol segue fazendo história. O Leão Caipira venceu São Paulo por 3-0 ontem no Maião e segue firme na briga por uma vaga direta na Copa Libertadores da América do ano que vem. A equipe chegou aos 52 pontos, tem 6 a mais que o Botafogo, que é o primeiro clube fora ali do G4. Após o jogo, o técnico Rafael Guanais agradeceu o apoio da torcida no Maião e elogiou bastante o desempenho da sua equipe.
Esse é uma marca de uma equipe que trabalha, uma equipe humilde, uma equipe que coopera, uma equipe que se ajuda, né, que aceita ajuda também, como eu comecei agradecendo pelo nosso torcedor, porque se o estádio está vazio ou se o estado anímico é para baixo, afeta também o desempenho. Então, essa cooperação é que a gente consegue junto fazer com que cada um também consiga atingir o seu nível máximo e, por consequência, a equipe ser beneficiada.
Tá aí, então, Rafael Guanais fazendo um trabalho sensacional. Mirassol, rapaz, junto com o Flamengo, é a única equipe que ainda não perdeu em casa. Um 3-0 para cima do São Paulo, um 3-1 para cima do Internacional, né, nas últimas duas rodadas. Uma equipe que realmente tá nesse G4 aí, mas não tá por sorte não, né, Brenda?
Com certeza não, Lu, que é ainda mais impressionante, né? Eu já comentei aqui, né, que a gente sabe que quando os times sobem ali da segunda divisão para a primeira, que tem ali uma diferença muito grande, principalmente a nível de estrutura financeira, né? Mas o Mirassol jogando por terra todo esse argumento, né? Tudo bem que a gente tava falando aqui em off que, de repente, por não ter essa pressão, né, de um time de camisa grande, com uma grande torcida.
Até por chegar na Série A e talvez ninguém ter essa expectativa,
exato,
né?
Exato, exatamente. Não tem essa pressão, né, de fato ali não ter que corresponder a uma expectativa X. Mas isso não anula de forma alguma o trabalho excepcional que tem feito o Mirassol.
Sim, até se a gente for ver, foi jogar contra o Palmeiras no Allianz, empatou. Exato. Contra o Flamengo no Maracanã, perdeu, mas deu muito trabalho para a equipe do Flamengo. Fez 3-0 também no Santos, com o Neymar em campo, lá no Maião. Enfim,
é um time muito consistente, né? Bizarro.
E vai dar trabalho até o final. Inclusive, vale destacar que o Flamengo joga a última rodada da competição lá no Maião contra o Mirassol. Quem sabe aí brigando ainda pelo título, tem um Brasileirão aí que promete muito também até a última rodada. Chegou a hora do
Momento Estádio.
E o Brasil encerrou a sua participação no Mundial de Halterofilismo Paralímpico do Cairo, no Egito, com a medalha de ouro por equipes femininas. A equipe formada por Mariana D'Andrea, Lara Lima e Tayana Medeiros superou o Uzbequistão na final por 312,94 a 214,03. Murilo Espina, coordenador de halterofilismo do Comitê Paralímpico Brasileiro, comemorou a evolução da equipe.
Então a gente veio aí dos Jogos de Paris com 4 medalhas, então a gente está saindo daqui com 5 medalhas, um aumento substancial em relação ao último mundial, né, 2023 em Dubai. A gente veio com 2 medalhas, então tivemos um aumento aí de 150% do número de medalhas, e isso mostra que a gente está no caminho certo, e isso vai definir o nosso planejamento estratégico para até Los Angeles. Então, a partir do ano que vem existem as competições obrigatórias, essa foi uma, né, é a primeira. Então ano que vem também existe o caminho Los Angeles a partir de agora. Ainda temos chance de atletas novos entrarem. Até o ano que vem a porta está aberta, porém para os atletas que já tinham classificação funcional, já eram atletas em competição, precisariam estar de porta de entrada essa daqui.
Medalha de ouro no último dia do Mundial de Halterofilismo Paralímpico, a delegação brasileira finalizou sua melhor campanha na história da competição. Foram 6 medalhas no total, sendo 1 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. E ainda falando do esporte paralímpico, o Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, conquistando mais 2 medalhas de prata nas provas de eliminação das classes C1 e C2, atletas que utilizam bicicletas convencionais, com Vitória Barbosa e Sabrina Custódia. Com os resultados do final de semana, a delegação brasileira encerrou a competição na 9ª posição do quadro de medalhas, com 1 de ouro, 7 de prata e 1 de bronze. E falando agora do Mundial de Ginástica Artística de Jakarta, na Indonésia, Caio Souza e Diogo Soares confirmaram a classificação para as finais do individual geral no masculino após as classificatórias da madrugada de hoje. Apenas China, Suíça e Brasil colocaram dois de seus ginastas entre os 10 primeiros finalistas do individual geral. As finais do individual geral masculino estão marcadas para a próxima quarta-feira, a partir de 8h30 da manhã no horário de Brasília. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E foi no sufoco, com muita emoção. Depois de um empate sem gols no tempo normal, o Corinthians superou o Deportivo Cali por 5-3 na decisão por pênaltis e conquistou mais um título da Libertadores Feminina. Além do sexto título continental e do tricampeonato consecutivo da competição, as Brabas também garantiram vaga na Copa das Campeãs da FIFA de 2026. Andressa Alves não pôde estar em campo na grande final, mas ela esteve no banco de reservas apoiando o time e falou sobre mais essa conquista com a camisa corintiana.
Estou muito feliz, eu acho que hoje foi um dos dias mais difíceis assim da minha carreira, porque eu acabei me lesionando contra a Ferroviária. E não poder jogar, não poder ajudar dentro de campo as minhas companheiras, só ali na beirada do campo foi muito difícil para mim, mas eu tinha muita confiança nelas, no trabalho que vinha sendo feito, então tá difícil ainda cair a ficha, né, ser campeã com o Corinthians. Eu fui campeã duas vezes com o São José, mas a primeira vez com o Corinthians, então tá sendo inesquecível. Eu acho que é um dos títulos assim que eu vou levar para minha vida toda, para minha carreira toda, e eu vim pro Corinthians para ganhar título, então tô muito feliz, já consegui dois e vamos embora por mais aí.
Foi pro lugar certo, né, Andressa Alves? E sobre a Copa das Campeãs da FIFA, a competição já começou. No começo do mês, o Wuhan Sechuhug Jiangda, caramba, da China, venceu o Auckland United na Nova Zelândia por 1-0 e avançou agora para a segunda fase, onde espera o campeão da Liga dos Campeões Femininas da CAF, a Confederação Africana de Futebol. Deste confronto vai sair então o adversário do Arsenal, que é o atual campeão da Champions Feminina. O Corinthians já vai estrear na fase final, enfrentando o Gotham dos Estados Unidos, o atual campeão da CONCACAF. Essa fase decisiva da Copa das Campeãs da FIFA vai ser disputada entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, em formato de jogo único. Aí o Corinthians buscando, né, esse campeonato mundial, né, o título mundial. Agora vale lembrar também, né, Brenda, que o Corinthians com essa vitória garante também a participação na primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no formato parecido com o do masculino, que vai acontecer em 2028. Corinthians já está garantido. Que conquista das brabas, né?
Absurdo, Lu. A gente já batia, assim, chovendo molhado falar do Corinthians aqui na América do Sul, né? De fato, é o melhor time dos últimos tempos aqui. E ter essa expansão, né? Ter o Corinthians representando a América do Sul, um campeonato mundial, né? É incrível, muito incrível. Tudo bem que o futebol nesses anos, né, dessa temporada, daqui pra frente, com certeza vai se equiparar ainda mais, né? As coisas vão se tornar ainda mais difíceis, mas é muito, eu acho que não tem nenhum outro time por aqui, né, que merecesse mais que o Corinthians estar nesse campeonato mundial.
Porque, sem dúvida, de fato, até pelo trabalho que vem fazendo já ao longo dos anos.
Pela história, né? Por tudo que construiu até aqui. Eu acho que o que vai acontecer a gente não sabe.
Sim.
Mas só de estar lá representando o Brasil e a América do Sul já é um feito absurdo, grandioso e muito merecido.
Agora a equipe colombiana do Deportivo Cali foi trabalho,
deu,
né?
Deu muito trabalho. Que equipe, né? Uma equipe que, assim,
foi pra sua proposta de jogo até o fim firme ali e por pouco não complica mais.
Né? Antes da competição eu sabia que seria um time chato, né? Mas de fato, dentro de campo se mostrou ainda mais.
E derrotou, né, o São Paulo, derrotou o Colo-Colo, né? Eliminou essas duas equipes e por pouco aí também não tira o título do Corinthians.
Exatamente.
Né?
Mas isso pra ver, né, a evolução do nosso futebol sul-americano, isso é muito importante também.
É isso, e ainda falando, né, de futebol feminino, a seleção feminina enfrenta a Costa Rica na segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17 amanhã, 1h da tarde, no horário de Brasília. Por conta da vitória sobre o Marrocos, as donas da casa, inclusive, por 3-0 na estreia, uma vitória amanhã já garante a classificação das brasileiras para a próxima fase da competição. E a técnica Hilane Silva projetou o duelo contra as costarriquenhas.
Bom, a gente vai para um jogo contra a Costa Rica com dois cenários distintos, a Costa Rica tendo que vencer para ter uma possibilidade de classificação, a gente com uma vitória e precisando de uma vitória para carimbar a nossa classificação, portanto são dois cenários distintos, em que pode ser perigoso se a gente levar para o 8 ou para o 80, acho que a gente tem que se focar em nós, sabendo que a fragilidade da Costa Rica, a gente treinou no treino de hoje para tentar feri-las da melhor maneira possível e tentar nos proteger dentro das nossas fragilidades, sabendo que a Costa Rica foi contra a Itália, uma equipe muito aguerrida no primeiro tempo, depois baixou um pouco a intensidade, então a gente pode usar isso a nosso favor.
O jogo do Grupo A, o anfitrião Marrocos, vai receber a Itália, que também venceu na estreia em partida marcada para amanhã, mas aí às 19 horas do horário de Brasília. O Brasil foi muito bem nessa estreia, né, com a Giovana brilhando bastante também. Brasil que nunca passou das quartas de final, né? É uma expectativa que a gente cria para que o Brasil possa também conquistar, né, no Sub-17.
Com certeza, um título que seria inédito para essa categoria, né? Uma categoria que, inclusive, a gente já tem diversos nomes, né, que já jogam pelas equipes nos seus clubes sub-20, né? Uma ou outra já aparece de vez em quando na equipe profissional, é o caso da Maria do Grêmio, né, que é sub-17, mas que integra o time profissional do Grêmio. Enfim, eu tô com uma expectativa muito alta, espero e torço muito para que o Brasil de fato consiga fazer história nessa edição, quem sabe aí já abrindo os caminhos, né, para 2027, conquistando esse título inédito do sub-17. Acho que a gente tem uma geração muito boa, muito promissora. De fato, a Giovana é o grande nome dessa seleção, mas a gente tem outras jogadoras também fundamentais. E a Hilane como treinadora, né? Ela que já teve dentro de campo, então acho que isso faz muita diferença para as meninas mais novas, né? Elas podem olhar para a treinadora e se inspirarem, né? Eu acho que isso é muito bacana. E é isso, torcida máxima pelas nossas meninas.
Competição que está acontecendo no Marrocos e vai ficar por lá nos próximas 5, essa e mais 4, né, temporadas. Exato. Agora o Sub-17 feminino também acontecendo todo ano. Voltando a falar do Brasileirão, Vasco e Fluminense vão fechar essa 29ª rodada daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, no Maracanã. O gigante da colina vive um bom momento, vem de 3 vitórias nas últimas 4 partidas e o técnico Fernando Diniz faz questão de exaltar a qualidade do jovem Rayan.
O Rayan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, com a mesma desenvoltura. É um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Um jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Rayan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção, porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco.
Do Fluminense, o atacante John Kennedy deve ganhar uma chance no time titular, na vaga de Germancano. Ele fala sobre a expectativa para esse clássico de daqui a pouquinho.
Cara, melhor possível. Acho que é clima de guerra já. Acho que não só pelo brasileiro, mas já acho que já vai começar a semifinal, né? Já para mim, eu acho que já começa a segunda, então a gente vai bem focado e forte para sair com a vitória. E a gente vai conseguir sair com essa vitória. Cara, tem uns golzinhos contra o Vasco, mas semifinal. Tem também, no brasileiro também. É que se repete, né? Foi nessa sequência mesmo.
Aí.
Foi um jogo brasileiro, depois duas semifinais.
Clássico carioca nesse segundou, hein, Brenda?
Tempinho chuvoso no Rio de Janeiro, o joguinho vai ser bom, hein? A galera tá apostando aí na vitória do Vasco, mas eu sou mais conservadora, não sei não.
Vamos nessa, então. É isso, esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Agradecendo aqui, Brenda Balba, a vocês que estiveram conosco. Lembrando que os gols da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, você vai curtir agora em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. A bola tá ali na alça do Caldeirão, ele tá pronto para fazer a cobrança. Posta ali procurando, não acha ninguém no Flamengo, dá uma refugada, ainda tenta se encontrar. Agora sim, bateu no pé direito, buscou a jogada, entregando de primeira. Que bola boa para Arrascaeta, invadiu, vai marcar, bate, coração! Gol! É do Mengão, é do Mengão! Tem que ser ele! escapada, deixaram ele cara a cara com o goleiro. Ele escolheu o cantinho, guardou bonitinho. Ela foi pro fundo do avante. Beleza, Mengão no meu. 10 minutos cravados. Primeiro ato do espetáculo. Que bola do Pedro pro Arrasca. Ele só foi lá e cumprimentou o goleiro. Explode a galera no Maracanã. Pode vibrar, torcedor rubro-negro. Arrasca entra, põe lá dentro. 10 nas costas. Ele corre a cidra mais querida no Brasil. Mergulha Gustavo Gomes de cabeça, o Arrasca briga, a bola fica com Bruno Fux domina, pelo círculo médio do gramado, já encostou para Felipe Anderson, pelo setor canhoto, ele domina cara a cara com o inimigo, puxou para dentro, vem ele que trouxe a bola, colocou para Andréas Pereira, vira o jogo na direita, pro Kelvin, levantou para a grandeira, Vitor Roque, gol! É do Verdão, Vitor Roque, um golaço de cabeça no Maracanã. Bola cruzada para ele pelo Kelvin. Ele lá de trás meteu a testa dela na gaveta do Rossi. Galera, que pintura de gol no meu. 24 minutos gravados. Primeiro ato do espetáculo. Vitor Roque, ele mesmo. O Tigrinho mete lá dentro um golaço de cabeça. Pro fundo do barbante tem ele balançando no Maraca. Pode explodir, galera do Verdão em todo o Brasil. Você sintonizado no Nacional. Vitor Roque deixa tudo igual. E a semana mais querida. Tá tudo igual. Flamengo 1, Palmeiras 1. A bola tá na direita agora pro jogador que é o Emerson Royal. Chamou pra finta. Invade pelo meio. Agora costurou. Botou pro Pedro. Derrubado ou não na grande área da pênalti. Jorginho preparado. Vai autorizar o Wilton Sampaio. A penalidade máxima a favor do Flamengo. Jorginho caprichou. Pé direito. Jorginho, com que categoria, com que maestria ele dá aquela parada antes. O goleiro nem saiu da foto. Ele botou no canto esquerdo do goleiro Carlos Miguel, fundo do barbante, galera. Tem gente balançando no Maraca. No meu, galera, 41 minutos cravados. Primeiro ato do espetáculo. O Flamengo volta a estar na frente do placar. Jorginho, 21, põe lá dentro e assina na mais querida. Flamengo 2, Palmeiras 1. Bola vem de novo pro Palmeiras pelo meio de campo agora. Toque de bola perdida. Pedro caminhou na grande área. Pode sair mais um. Sai o goleiro. Bateu. Gol! É do Mengão. Dele do artilheiro reverência do futebol brasileiro. Bola esticada. Dom Pedro botou espada. E guardou no cantinho do Carlos Miguel. O Pedro não tem conversa, é competência. Fora na rede, o Mengão dispara mais um para cima do Verdão, galera, no meu. 45, Pedro 9 nas costas, faz essa massa sacudir o Maracanã. E no placar da mais querida do Brasil, ele põe lá, ó, Flamengo 3, Palmeiras 1. Legal, Sousa bateu no canto. Olha a bola pro Flaco, gol do Palmeiras, do capitão Gustavo Gomes, na sobra de bola, a batida, o toque na mão do jogador, do goleiro Rossi, ele espalmou, a bola sobrou, e aí o Gustavo Gomes foi lá e guardou bonitinho no cantinho, galera, beleza pro Palmeiras, tem ele balançando no Maracanã, no meu, 48 minutos de um jogo de muitos gols, ele mesmo, o xerifão paraguaio Gustavo Gomes, 15 nas costas, assina na mais querida no Brasil. Palmeiras diminui, Flamengo 3, Palmeiras 2.